Informação com o Vítor Lenas. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Amigos do aqueduto do Convento de Cristo limpam 700 metros de mato junto ao aqueduto dos Pegões. Sporting Tomar apresentou esta sexta-feira o livro do Centenário. Outubro é mês dos doces em Abrantes. Mercado Criativo vai receber a 14ª Feira Nacional da Doçaria Tradicional. Fechamos com a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Em outubro, há todos com feijão e feijão com todos em Tomar. Aos fins de semana e dia de Santiria, 20 de outubro, visite os restaurantes aderentes e prove as variadas iguarias que o feijão oferece. 14ª edição de Todos com Feijão e Feijão com Todos, na Cidade Templária. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, possibilidade de ocorrência de trovoada, vento fraco superando moderado, no litoral das regiões norte e centro e também moderada forte nas terras altas. Subida da temperatura máxima na região do litoral norte. Máximas de 15 graus para a Guarda, 19 para Leiria, 20 para Castelo Branco, Tomar, Santarém, Lisboa, Évora e Faro, 22 para Coimbra e 23 para o Porto.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Realizou-se neste sábado a segunda ação cívica de limpeza do coberto vegetal adjacente ao aqueduto do Convento de Cristo, neste caso entre os grandes arcos e a cerca, que resultou numa oportunidade para devolver a dignidade àquele espaço monumental. A iniciativa foi dinamizada pelo grupo de amigos do aqueduto do Convento de Cristo, com o apoio do município de Tomar, bombeiros municipais, junta de freguesia de Cargueiros e junta de freguesia urbana, Instituto Politécnico, também o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e também a Direção-Geral do Património Cultural Convento de Cristo. Rui Ferreira, do grupo de amigos do aqueduto do Convento de Cristo, fez esta manhã para a Hertz um balanço da iniciativa, que contou também, para além das entidades atrás mencionadas, com a participação de 50 voluntários.
Esta atividade teve a participação e o apoio, além de todos os voluntários, todos os cidadãos, que foram cerca de 50, teve o apoio dos bombeiros municipais, da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia Urbana, da Junta de Freguesia de Cargueiros, cujos presidentes participaram ativa e integralmente na limpeza. Tivemos também a presença, digamos, institucional, mas ao fim e ao cabo, por parte dos seus elementos, o grupo de canoagem da Navância também apareceu. Tivemos também os bombeiros, a presença ácida dos bombeiros, que ainda nos auxiliaram a fazer umas fogueiras, as que se conseguiram fazer. O tempo estava perfeitamente inapto para fazer qualquer tipo de fogueira. Aliás, foi por causa disso também que tentou sequer fazer alguma fogueira, porque o tempo o permitia, não é? E basicamente, portanto, ficámos muito satisfeitos com o trabalho desenvolvido, apesar do tempo, não é? Antes deste trabalho manual, feito na imediata vizinhança do aqueduto, junto ao próprio, à própria construção do aqueduto, antes disso, na semana antes, andou uma máquina, um funcionário da Junta de Freguesia Urbana, com uma máquina daquelas que destroçam o mato, andou a abrir um acesso para que depois nós, a pé, pudéssemos sequer abeirar-nos do aqueduto. Portanto, houve um trabalho preparatório e, portanto, esta segunda ação contrasta com a primeira, porque teve mesmo que ser aberto um caminho, porque senão nós não conseguimos abeirar do aqueduto.
Os participantes levaram consigo as suas ferramentas e correspondentes equipamentos de proteção. A organização forneceu gasolina para as máquinas e o almoço de confraternização no final dos trabalhos. Como disse a Hertz ainda, Rui Ferreira, esta é uma ação que vai ter continuidade noutras iniciativas do género que irão ainda ser programadas.
Definitivamente é para ter continuidade. Nós ainda não temos nenhuma data programada, como é óbvio, para qualquer tipo de iniciativa de limpeza, mas genericamente estamos a programar uma para a primavera, que ainda dependendo de uma reunião com as várias entidades como seja a Câmara Municipal, o Beiros e as juntas de freguesia, mas será definida essa área. Mas, genericamente, a nossa intenção é ir para a zona das nascentes, para lá da nascente da Porta de Ferro, portanto a nascente principal, na zona dos Brasões. É essa, pelo menos, a nossa intenção, e estamos a apontar para a primavera. Até lá, para não deixar cair, como é que eu ia dizer, o ambiente ou a exposição pública dessas iniciativas e da atenção perante o aqueduto, é nossa intenção, como tínhamos manifestado durante a primeira ação, pôr junto à primeira casa de água, à casa de água principal, ali na zona dos Pegões, com a colaboração do IPT, que também faz parte do Instituto Técnico de Mar, também faz parte desta iniciativa, fazer um, como é que devemos chamar, um pequeno outdoor que explique aos visitantes, que cada vez vão sendo mais, daquela zona, que explique o aqueduto em várias línguas, que dê alguns contactos institucionais sobre a gestão daquele território e que explique o edifício aos milhares de visitantes que de algum modo lá passam e que já lá vão sendo também encaminhados para alguns dos nossos operadores turísticos e acho muito importante isso, não é?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar recebeu na última sexta-feira a cerimónia de lançamento do livro do Centenário do Sporting Clube de Tomar. Esta é uma obra apoiada e editada pelo município e concretizada a partir das memórias, sobretudo das imagens que marcaram os primeiros 100 anos do Clube Verde e Branco. Ives Santos, o presidente da direção, referia a ser este mais um momento que assinala o aniversário, destacando de seguida o facto de o clube ostentar nas suas camisolas o símbolo Tomar Cidade Templária. Lançou depois o repto ao município para que o mesmo seja utilizado também nas outras modalidades desenvolvidas pelo Sporting de Tomar.
O Sporting Clube de Tomar celebra em 2015 100 anos de existência. Mas apesar dos 100 anos de história, que hoje mais uma vez comemoramos, através do lançamento deste livro, edição do município de Tomar, o Sporting Clube de Tomar mantém-se um clube jovem, com uma vitalidade invulgar, pioneiro nos desafios que enfrenta e vanguardista nos projetos que abraça. Importa aqui agradecer o apoio do município de Tomar, apoio esse que é diário, muito importante, fundamental, para que o nosso clube possa continuar a enfrentar tanto os atuais como os novos desafios a que se propõe. Esse apoio traduz-se hoje na pessoa da senhora da Presidente e na sua participação num momento tão marcante para a vida do Sporting Tomar. É para nós uma honra e uma prova de estima e consideração que não iremos esquecer. Pela primeira vez na história do clube, uma equipa ostenta nas suas camisolas o símbolo de Tomar. Aproveito esta ocasião para, em primeira mão, solicitar à senhora Presidente do município de Tomar que as nossas equipas, de todas as modalidades e de todos os escalões, passem a ostentar orgulhosamente nas suas camisolas o símbolo Tomar Cidade Templária.
Olga Silva fez depois uma breve apresentação desta publicação, que é levada a cabo pelo Justo Realce, destacando o facto da história do clube decorrer em muitos momentos em paralelo com a própria história da cidade.
De uma forma simples, tenta contar a história do Sporting de Tomar, uma história muito rica, através sobretudo de imagens, mas também estabelecendo um paralelo e uma relação entre a história do clube e a história da cidade, muito dinâmica logo no início do século XX, que permitiu a criação do Sporting de Tomar e também de outras associações e de outros clubes. De facto, a cidade tinha uma vida muito intensa e o Sporting foi central nessa vida, não só desportiva, mas também social, porque trouxe cinema, organizava fins de semana e, portanto, as pessoas todas se juntavam à volta do clube para os bailes, para conviver uns com os outros. Portanto, foi muito importante a criação e a vivência do Sporting Tomar. E depois também na parte desportiva, como dizemos no livro, o Sporting de Tomar ensinou a cidade, as pessoas, os tomarenses, a patinar a partir de já quando iniciou o hóquei em patins, que é a principal atividade. E de facto tivemos esta preocupação também noutros projetos que temos feito e temos realizado para a Câmara de Tomar. Houve sempre esta preocupação de descobrir a história do tema principal, neste caso seria o Sporting de Tomar, mas ir descobrindo também a história de Tomar e como é que ela vivia e como é que permitia que fossem então existissem estas associações, estas coletividades, estes clubes.
Anabela Freitas encerrou a sessão de apresentação deste livro do Centenário, do Sporting de Tomar, destacando o facto do clube, a par de um conjunto de outras instituições tomarenses, completar 100 anos de atividade. Um facto que referiu ser pouco comum, mesmo ao nível do país.
Que em Tomar temos o privilégio de ter 5 instituições centenárias, 5 associações centenárias, e isto não acontece em quase nenhum concelho do nosso país, e portanto é bom vermos aqui o apoio que dão uma à outra, porque também se são centenários, e como disse a Olga e muito bem, acompanharam durante um século aquilo que foi a vida e aquilo que é a vida do nosso concelho, com altos e baixos, com crises económicas que se refletiram necessariamente também no clube, desde logo pelos patrocínios, não é? E, portanto, exatamente como fizemos, entendo que o município deve de apoiar aquilo que é uma instituição centenária. E porquê num livro, num formato mais pequeno? Este tipo de livros conta, e como disse a Olga também, conta um pouco do que é a história do nosso concelho. E faz, permitam-me a expressão, publicidade também a uma instituição do nosso concelho. E fará parte daquilo que é o pacote de ofertas oficiais que o município entrega às entidades que nos visitam. Quem nos visita recebe sempre um pacote de lembranças sobre Tomar. E esta é mais uma história, mais uma faceta, mais uma etapa, mais algo para descobrir, para além de todo o património cultural que nós temos, todo o património histórico e natural, também temos um tecido associativo, neste caso na área do desporto, muito relevante.
Lançamento então do livro do Centenário do Sporting de Tomar, numa iniciativa que decorreu na Biblioteca Municipal neste fim de semana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Completando a informação que demos há momentos a propósito de um acidente de viação que ocorreu envolvendo 2 viaturas ligeiras em Venda da Gaita, a referir ainda que a Nacional 113 vai continuar cortada ao trânsito para a remoção das viaturas envolvidas neste mesmo acidente. Neste caso, uma viatura ligeira envolvida então neste acidente. Fica aqui a correção, também esta informação, a estrada vai continuar cortada. Prosseguimos para referir que outubro é mês dos doces em Abrantes. Neste sábado foi inaugurado na Praça Barão da Batalha o 5º Mercado dos Doces Tradicionais, iniciativa que antecede assim a realização da 14ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional, a realizar em Abrantes nos dias 23, 24 e 25 de outubro, no espaço do Mercado Criativo. Ali estará reunida a doçaria local, mas também mel, licores e compotas de vários pontos do país e muita animação. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, falou do evento, realçando as parcerias envolvidas que permitem a realização este ano do certame.
A Câmara de Abrantes, numa parceria com a TAGOS, também neste momento numa parceria com o Orfeão de Abrantes e também com os ABT Night Runner, com este grupo que de forma voluntária se organiza para promover a atividade física, estaremos e estamos em condições de realizar a 14ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional em Abrantes. Dizer que é uma aposta que temos vindo todos os anos a renovar. Como sabem, já o ano passado não pudemos realizar a feira onde era hábito, na antiga rodoviária, porque estava a iniciar-se a obra que neste momento está praticamente concluída para a instalação da unidade de saúde de Abrantes. e, portanto, aproveitamos estas instalações para, de forma improvisada, mas com grande qualidade, podermos criar as melhores condições para instalar os doceiros que de todo o país vêm até aqui e nos ajudam a promover a doçaria tradicional. Abrantes tem uma tradição, a tradição forte da palha de Abrantes, das tigeladas, das limas, das broas fervidas, entre outras que foram crescendo, como por exemplo as passas fritas, que aqui tivemos a oportunidade hoje de ver, fazer e de provar, as passas fritas, os figos secos, que são tradicionais de Mouriscas e que eram utilizados muito pelas populações mais rurais nesta altura do ano. E, portanto, estamos em condições de poder apresentar hoje aqui esta iniciativa, mas também de aproveitar este momento e a 15 dias da realização da feira, de apresentarmos o programa de forma mais detalhada, de maneira a poder ser divulgado e depois que possa ser amplamente apropriado por parte dos cidadãos, não só do Conselho de Abrantes, mas de toda a região, para poder ser um sucesso que tem vindo a ser construído ao longo dos últimos anos, dos últimos 13 anos.
Destaque também para a intervenção de Pedro Saraiva, da TAGOS, Associação de Desenvolvimento, um dos vários parceiros desta mesma iniciativa e co-organizador deste certame.
Reforçar este agradecimento que nesta 14ª edição da Feira Nacional da Doçaria Tradicional acaba por acontecer, que é precisamente o enriquecimento, o alargamento dos parceiros que se associam aqui à iniciativa. Como foi referido, hoje um conjunto bastante significativo de grupos etnográficos aqui da nossa região, outras instituições, neste mercado de doces tradicionais, que é, por assim dizer, a primeira atividade daquilo que é esta 14ª feira de doçaria tradicional. Depois, por outro lado, também, porque produzimos calorias, temos que as consumir, o grupo de parceiros que se alargou também aqui, com a novidade do clube do ABT Night Runners, também com um conjunto bastante significativo de provas. Temos as provas de BTT que já normalmente aconteciam com os branquinhos do pedal no domingo. No sábado temos também, na quinta-feira antes, já a caminhada do normal do ABT já é temática e por isso o nosso agradecimento, mas o ABT também se quis associar de uma forma mais efusiva, mais na prática, e com isso organiza, em parceria também com o COA, um trail noturno, urbano, na cidade, no sábado, e portanto estão abertas as inscrições, os contactos são os contactos da ABT Night Runners, e portanto ainda há essa possibilidade, há vários níveis de participação, mas depois conversas mais técnicas, até convido mesmo os jornalistas a falarem com o Luís, que depois vos dará mais informação em concreto. Aqui na feira, a doçaria nacional, continuamos a ter a presença de uma diversidade nacional, tanto no continente como nas ilhas, temos workshops e temos aqui um conjunto de atividades dedicadas também aos pais e às crianças, às famílias, que vão conviver também com aquilo que já todos nos habituámos, da boa doçaria tradicional portuguesa que costuma vir à nossa feira e que de novo este ano aceitou o convite da organização.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na Galeria de Santo António foi inaugurada este sábado uma exposição de trabalhos das crianças de Vila Nova de Barquinha no âmbito do projeto educativo Viver Ciência, Viver Arte. Fernando Freire, o presidente da Câmara de Vila Nova de Barquinha, inaugurou o evento, destacando a iniciativa como um momento importante para o concelho, inserida que está também no projeto Mercado das Artes.
É isto que é o reflexo deste projeto, deste grande projeto que é o Mercado das Artes, em que Alexandre Boudouin nos coloca aqui os trabalhos dos mais jovens, daqueles que, de facto, têm o projeto educativo Viver Ciência e Viver Arte. Agradecer a presença de todos, dos professores, do nosso diretor também das escolas, e dizer-vos que, de facto, estas residências artísticas é isto mesmo, é partilha de experiências, de vivências, no fundo, alegria no dia-a-dia dos jovens, e transmitir-lhes um futuro com outras perspectivas, com outra alegria de viver e com outro sentir. e desejar-vos que vivifiquem esta arte, muito mais a dos pequeninos agora, estes já são os mais crescidos que estamos aqui nestas duas salas, mas vamos para a sala lateral onde estão os pequeninos e esperemos que daqui a 15 ou 20 anos podemos apreciar quão belo os trabalhos dos mais novos, porque é deles que de facto é para eles que a gente vive e eles são os homens da manhã. E mais uma vez agradecer a Alexandra toda a entrega e todo o seu denodo neste projeto, que é de facto uma mais-valia para o território e para o concelho.
A ERTS falou depois, efetivamente, com Alexandra Buduin, responsável pelo projeto que tem como objetivo explorar o processo criativo e assim levar a que as crianças envolvidas aprendam que a realidade vai muito para além da forma no processo de desenvolvimento criativo.
O que eu quero fazer e explorar é o processo de desenvolvimento criativo. Portanto, não quer dizer que com este trabalho estas crianças cresçam como artistas, mas que cresçam com uma abertura criativa, que tenham um plano mais abrangente, que consigam fazer conexões das várias áreas. E este processo é muito importante porque elas acabam por ver para lá da superfície das coisas. Ou seja, quando uma pessoa trabalha sabendo como é que funciona a luz, a projeção da luz, através de construção analógica, não é? Porque eles agora estão muito ligados ao digital, o que não tem mal nenhum, porque faz parte dos nossos tempos. Mas esta construção analógica, mas que ao mesmo tempo conseguem ter uma visão do seu trabalho automaticamente a seguir à sua construção, aquela coisa de, ai, eu desenho muito mal, eu não consigo desenhar, eu não sei fazer... Isso desaparece, porque o trabalho, quando é projetado, é tão bom como o outro que eles acham que desenha bem. E essa equidade do desenho aparece no grupo. Ou seja, todos conseguem ter uma imagem inovadora e que conseguimos falar sobre ela, dos elementos, dos materiais de uso normal, seja o arroz, o sal, transformam-se em elementos de criação visual. E isso é muito importante, nós conseguirmos compreender que com qualquer coisa podemos criar e em grupo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vamos para a nota do dia, neste fecho, hoje com Sérgio Martins.
Os grandes vencedores das últimas eleições legislativas foram as abstenções mais os votos brancos e nulos que, no total, se aproximaram dos 50% do eleitorado. Há quem defenda que, perante o aumentar das abstenções, o voto devia ser obrigatório, com o que não concordo. A situação portuguesa aproxima-se da dos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América, ao contrário de Portugal, o recenseamento eleitoral não é obrigatório, daí a maior parte da população não estar recenseada. Nos Estados Unidos da América, tradicionalmente e por descrédito do sistema, só 54% dos recenseados votam, o que significa que os presidentes americanos e o seu parlamento são eleitos por 10 a 12% dos recenseados, o que não é nada. Os que defendem o voto obrigatório argumentam que quem não vota não pode protestar, o que é errado. A humanidade e a cidadania não se esgotam no voto eleitoral. A abstenção é uma forma de contestar um sistema corrupto e corruptor, e a humanidade e a cidadania têm de se manifestar todos os dias e não só quando há eleições. Nos Estados Unidos da América, a manifestação da cidadania acontece todos os dias, onde as comunidades estão organizadas e são interventivas como nunca o serão os portugueses. Os jornais estrangeiros, particularmente os brasileiros, disseram que com os resultados das últimas eleições, os portugueses legitimaram a austeridade passada e a que vem a caminho, que ainda vai ser mais dolorosa. O mundo está surpreso, mas devia procurar entender que a votação dos portugueses acabou por ser sábia. Os portugueses, perante a incapacidade do Partido Socialista, não quiseram embarcar em aventuras, procuraram a segurança, dando a maioria a quem já conhece os cantos à casa. Nas últimas eleições legislativas, o Bloco de Esquerda é apresentado como a grande força vitoriosa. Veremos se esta não foi uma vitória conjuntural e se a tendência se manterá nas próximas eleições autárquicas ou se virá ao de cima a fraqueza do Bloco. O resultado das eleições legislativas reforça a importância das eleições presidenciais de 2016 e das autárquicas de 2017. Se o governo não cair e não houver eleições legislativas antecipadas, o grande embate decisivo será nas autárquicas de 2017. Estas eleições assumem grande importância em Tomar, onde a maioria PS-CDU tem vindo a desgastar-se, colocando em perigo a sua manutenção à frente da edilidade. O PSD, que pretende recuperar a Câmara de Tomar, terá de se reorganizar profundamente e mudar toda a sua ação política no Conselho, se quiser realizar o Retomar 2017. Por último, uma questão pertinente. Em Tomar, alguém sabe dizer o que aconteceu em 9 de outubro de 2015 na Assembleia de Credores do maior acionista da Papel do Prado e onde, entre outras, se ia decidir do futuro da empresa tomarense?
Nota do dia com Sérgio Martins. No fecho das notícias, a informação regressa aqui à ERTS quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.